Desporto.
E hoje a rubrica desportiva preparada e apresentada por Neide Ribeiro.
Olá, boa tarde Lígia, boa tarde aos nossos ouvintes. A demissão do francês Michel Platini está a marcar a atualidade desportiva, aquele que era anunciado como o sucessor natural do suíço Joseph Blatter, na liderança da FIFA não resistiu ao escândalo de corrupção que abalou o organismo regulador do futebol mundial, anunciando hoje a demissão da presidência da UEFA. Luís Aguilar, jornalista desportivo, diz que esta decisão já se estava à espera.
Esperava-se porque ele já era só presidente no papel, na prática não era, não poderia assumir essas funções porque estava suspenso de todos os cargos que ocupava no futebol. E como tal, acaba por ser uma decisão natural. Além disso, quer a FIFA, quer a UEFA, estão a tentar entrar numa nova fase de transparência. A FIFA tem um novo presidente, que era o secretário-geral de Platini na UEFA, Gianni Infantino. Por outro lado, a UEFA, já desde essa altura, é comandada por Vilar, pelo espanhol, e tenta também de alguma forma afastar-se de todo o escândalo que envolveu Platini e do qual resultou a sua suspensão. Agora, o que será importante aqui perceber é qual é que vai ser a estratégia de Platini, uma vez que esta suspensão é de 4 anos e que o fim da mesma coincidirá com o fim do primeiro mandato de Gianni Infantino. Eu creio que aqui também vai depender muito do que seja o futuro da FIFA nestes 4 anos. Se Infantino realmente conseguir fazer aquilo que prometeu, tornar a FIFA mais transparente e mais credível neste próximo tempo e também, de alguma forma, não varrer para debaixo do tapete muitos dos escândalos de corrupção que ainda não estavam resolvidos antes da sua chegada, terá depois todas as condições para fazer um segundo mandato e não acredito também que vá sofrer qualquer tipo de oposição, mesmo que seja de Platini. Se, de alguma forma, este mandato de Infantino correr mal, é credível que Platini possa tentar candidatar-se daqui a 4 anos.
Mas ele que foi condenado por abuso de confiança, conflito de interesses, gestão danosa, ele poderá, daqui a 4 anos, chegar à presidência da FIFA?
Uma coisa, se fossem os adeptos a votar, não. Naturalmente, mas não são os adeptos a votar. Como nós sabemos, as eleições de FIFA e da UEFA dependem das federações e da forma como se consegue convencer os elementos dessas federações a votarem. Portanto, o tempo também tem o condão muitas vezes de apagar tudo. Isto não acontece só na política do futebol, acontece na política geral. Quantas e quantas vezes nós já não vimos políticos que estiveram envolvidos em escândalos de corrupção e que, passado alguns anos, conseguiram regressar a cargos de poder. Portanto, é possível, mas dependerá muito também daquilo que seja a FIFA nos próximos 4 anos e do que consiga Infantino fazer.
Análise do jornalista desportivo e autor do livro Jogada Ilegal, Luís Aguilar. Na Liga Francesa de Futebol, o Mónaco sofreu este sábado a derrota mais pesada da temporada ao ser goleado no terreno do Lyon por 6-1 e falhou o acesso direto à fase de grupos da Liga dos Campeões no encontro grande da 37ª e penúltima jornada com o Mónaco e o Lyon a entrar em campo empatados com 62 pontos. A formação de Leonardo Jardim acabou por despedir-se definitivamente do segundo lugar num encontro em que o guarda-redes António Lopes foi titular na formação da casa, enquanto Ricardo Carvalho, Bernardo Silva e Hélder Costa atuaram pelos forasteiros. A Liga Espanhola de Futebol continua ao rubro. O Futebol Clube de Barcelona e o Real Madrid vão discutir o título na última ronda do campeonato, enquanto o Atlético Madrid saiu da corrida com uma derrota no campo do Levante por 2-1 na 37ª e penúltima jornada em Barcelona. A formação de Luis Enrique goleou o espanhol por 5-0 no derby da cidade, enquanto no Santiago Bernabéu, em Madrid, o Real bateu o Valência por 3-2 com 2 golos do internacional português Cristiano Ronaldo. Em Portugal, o título vai também decidir-se na derradeira jornada entre o Benfica e o Sporting. Ontem, num jogo a contar para a 33ª jornada, o Benfica venceu o Marítimo por 2-0 e recuperou a liderança da tabela classificativa com 2 pontos de vantagem sobre o Sporting. No final do encontro, o treinador do Benfica, Rui Vitória, destacou a qualidade do adversário, mas reconheceu que a sua equipa foi superior.
Foi uma vitória justa, uma vitória categórica da nossa parte, uma vitória clara,
com um adversário dificílimo, que dificultou ao máximo, que ainda complicou mais com o desafio que nós tivemos ao intervalo de estar a jogar com um jogador a menos, mas os meus jogadores foram fantásticos, foram briosos, foi uma forma fantástica de abordar o jogo e estamos todos parabéns. A minha equipa é uma equipa com muita alma, jogadores de qualidade, jogadores de categoria, mas depois uma equipa com muita alma. E, portanto, apraz-me dizer que nós vamos lutar por este campeonato até à última gota de suor. Até o último minuto nós vamos lutar, mas é por nós, não é contra ninguém, é por nós. E podem esperar que não nos matam facilmente.
As palavras do treinador Rui Vitória, declarações à agência de notícias Lusa. Cabo Verde já conhece todos os campeões regionais de futebol que no próximo fim de semana vão dar início ao Campeonato Nacional, prova na qual o Mindelense é tricampeão. Em Moçambique, a União Desportiva do Songo juntou-se à Liga Desportiva do Maputo e ao ENH na liderança do Campeonato Moçambicano de Futebol ao derrotar no domingo o Xingal por 2-0 na oitava jornada. A equipa de Tete, que tem sido a revelação de Moçambola, beneficiou de um empate da Liga Desportiva de Maputo. O ENH está igualmente no trio da liderança após ter recebido e vencido o 1 de maio por 2-0. O Ferroviário de Maputo, campeão em título, empatou 0-0 com o seu homónimo da Beira e as duas equipas encontram-se a um ponto do grupo da frente. Terminamos com uma boa notícia para o avançado marroquino do Lille, Sofiane Boufal, que arrecadou esta segunda-feira o prémio Marc Vivien Fouet, RFI France 24, de melhor jogador africano. Ponto final nestas notícias do desporto. Siga o desporto aqui na antena da RFI.